Tenho algumas informações para vos dar e, se estivessem de acordo, começaria por algumas dessas informações que seriam abarcadas pelo nosso ponto diversos, portanto, começaríamos pelo fim e depois passaríamos ao ponto 3, dado que o Sr. Deputado Pedro Alves, que tem que fazer aqui uma exposição sobre isso, não vai estar depois a seguir. Portanto, se não houver objeções quanto a isso, faríamos esta alteração. E, sendo assim, passaríamos já ao ponto diversos barra informações. Primeira delas, nós marcámos para hoje às 15h30 a tirada da fotografia de família, que deve ser nos Passos Perdidos, junto àquela mini escadinha que fica junto ao espelho grande no topo dos Passos Perdidos. Portanto, se a reunião estiver a decorrer nesse momento, veremos como é que fazemos para tirar a fotografia a essa hora. E eu apelo aos colaboradores dos grupos parlamentares presentes, ou aos coordenadores, conforme entenderem, que possam informar os senhores deputados que não estão aqui neste momento, para a possibilidade de se juntarem a nós o mais cedo possível para efeitos de reunião, e a essa hora para efeitos da fotografia. Segunda coisa, temos alguns desenvolvimentos relativamente às matérias que têm a ver com as declarações, cujo prazo, como sabemos, termina no próximo dia 25 deste mês. É um bom dia para terminar, no dia de Natal. E foram feitos alguns contactos para clarificar alguns aspectos dos quais vos dou notícia. Relativamente à apresentação da declaração única junto ao Tribunal Constitucional, é entendimento do Tribunal Constitucional que, isto é um entendimento oficioso, portanto isto não precisa ter decisões formais, que para quem esteve em desempenho de mandato e cessou o mandato, retomando mandatos logo de seguida, portanto cessa e retoma no mesmo dia, não havendo alteração de conteúdo da declaração a fazer, vale a mesma declaração desde que ela sinalize no frontispício qual é a data, que aliás é coincidente, da cessação e da renovação. E, portanto, uma única declaração basta para a apresentação. Por outro lado, para quem quiser ficar com a prova da entrega, bastará tirar uma fotocópia da declaração manual que fez, e no Tribunal Constitucional essa declaração, essa fotocópia é registada para cada deputado querendo ficar com esse comprovativo de entrega. Isto, portanto, no que diz respeito à declaração única. Levanta-se uma dúvida quanto à melhor interpretação sobre uma disposição que existe no Estatuto dos Deputados para uma declaração que tradicionalmente era uma declaração autónoma, relativamente à inexistência de impedimentos e incompatibilidades. Como o Tribunal Constitucional fez o entendimento de que, da declaração única, uma vez que ela implica também a declaração dos interesses, resultará, se há impedimentos ou incompatibilidades por efeito dos conteúdos apresentados, não tem que somar-se a declaração autónoma sobre a inexistência de impedimentos e incompatibilidades. Portanto, tudo se consome na declaração única, e é essa que é aceita, e não precisa de ser aceita mais nenhuma, no entendimento de que única quer dizer mesmo única. E assim, portanto, procederemos em conformidade. Relativamente a matérias que estão pendentes de outra natureza aqui na Comissão, queria avançar-vos o seguinte. Acaba de ser apresentado, como todos sabem, a proposta de orçamento de Estado. Ora, acontece que a proposta de orçamento de Estado não é propriamente matéria que recaia no objeto da nossa Comissão, a não ser por uma razão especial. E a razão especial, digo eu, é de que nós temos que velar pelo bom cumprimento das normas sobre transparência, e, dentro dessas normas, cabe a concretização do modelo que foi aprovado na legislação, no final da legislatura passada, que implica, como sabemos, a criação da entidade para a transparência, que é uma entidade a funcionar junto do Tribunal Constitucional, e que é a criação da plataforma eletrónica para a recepção por via eletrónica do registro da Declaração Única e do correspondente registro de interesses, e é também a matéria relativa às próprias instalações e modo de funcionamento operacional da entidade para a transparência. Isto implica, portanto, um conjunto de investimentos excepcionais no domínio do orçamento do Tribunal Constitucional. Tanto quanto eu julgo descortinar, pelo modo de apresentação do Orçamento de Estado, não podemos discernir se este investimento excepcional está contemplado para cumprir estes deveres legais ou não está. Portanto, eu quero colocar agora à consideração da Comissão da oportunidade de convidarmos, não se trata de convocar, mas de convidar, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e quem mais ele entendesse do Tribunal Constitucional, para uma reunião connosco, para apreciarmos as questões orçamentais de concretização destes aspectos ligados à concretização do novo modelo legal da transparência. Se alguém se quiser pronunciar sobre isso, gostaria muito de vos ouvir. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, permita-me, das informações que deu, ainda antes de ir ao conteúdo da sua interpelação aos grupos parlamentares, ter uma clarificação sobre qual a sinalização que se faz para quem é reeleito neste mandato. Porque da interpretação que fez, parece-me que não vai de encontro, pelo menos ao formulário em si, dado que uma reeleição implica uma cessação de funções, mas tem que se indicar na mesma que há uma cessação de funções nesse conta. Okay. E cessação de funções. Ok.
Depois, por baixo tem outra coisa dito que diz cessação, sublinha também por aí e meta na
frente. Data lá, ok. Entregou uma moção. Ok. Ok. E sobre o conteúdo político, o Sr. Presidente realçou, pareceu-me dois conteúdos políticos. Um para acompanhar, em primeira opinião, Sr. Presidente, que esta Comissão, não tendo um mandato generalizado sobre matérias orçamentais, tem de facto uma participação nesta vertente em particular, porque tem de acompanhar a implementação de um modelo de fiscalização e de garantia de transparência sobre os titulares de altos cargos públicos e cargos políticos que foi aprovado na anterior legislatura. Por isso, acompanhamos a sua referência, parece-nos que ela está de acordo com o que a lei prevê e com o espírito do legislador, porque muitos de nós também participamos neste processo de realização da alteração do quadro jurídico. Uma segunda, para dar a nossa concordância, ou podermos ouvir de viva voz o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional nesta matéria e da preocupação que é do Orçamento de Estado a calcular a verba necessária para garantir que o modelo pensado pela Assembleia da República seja implementado. Nós tivemos uma situação no orçamento para 2019 em que foi a Assembleia da República quem aprovou uma dotação para o funcionamento da entidade das contas, a entidade que financia as contas dos partidos políticos e que fez um reforço de uma verba superior a 1 milhão de euros para o funcionamento do Tribunal Constitucional, previsto especificamente para ser utilizado no orçamento da entidade para fiscalização das contas dos partidos políticos e, desse ponto de vista, o processo para chegarmos a essa proposta foi a do Tribunal Constitucional, através do Sr. Presidente, enviar uma missiva para os grupos parlamentares pedindo a verba necessária para o funcionamento da entidade. Ora, creio que agora podemos ser proativos e termos essa capacidade de ouvir diretamente o Sr. Presidente e, no fundo, não deixar até para um espaço de apresentação partidária, que não tem nenhum problema, creio eu, aliás, até porque a proposta de alteração que foi apresentada ao Orçamento foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada por todos os grupos parlamentares. Se repetirmos o mesmo processo, não há nenhum problema. Mas eu creio eu que esta Comissão também tinha uma boa participação, se fosse a própria Comissão a ser a proponente, através dos deputados da Comissão, de uma alteração ao orçamento que visasse esse fim. Por isso, da nossa parte, acompanhamos em absoluto as considerações do Sr. Presidente e a proposta que fez.
Mais alguém deseja pronunciar-se neste ponto? Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado. Sr. Presidente, em sentido globalmente concordante, ou seja, no sentido de que não deve deixar de passar por uma diligência que envolva formalmente a Comissão, no sentido em que esse contacto tem natureza institucional e, no fundo, é a forma de melhor ajustar enfim, a identificação de necessidades por parte do Tribunal e daquilo que será o funcionamento da entidade, e portanto também me parece que a solução que seja mais abrangente na forma de implementação em sede de alteração orçamental parece também a preferível, ou seja, manter no plano institucional, uma vez que também é verdade que o consenso na criação da entidade pode não ter sido transversal, mas neste momento é uma lei da República que cria a entidade e portanto deve ser encarada no quadro desse relacionamento institucional que a Assembleia terá com o Tribunal Constitucional, independentemente na origem de ter estado proposta à ABOC.
Mais algum ponto de vista? Posso utilizar aquela expressão tradicional de quem cala consente? Portanto, a decisão é consensual e eu tomarei a diligência de promover este contacto com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Já tive a ocasião de falar nisto, mas creio que foi na reunião da mesa, uma conferência de presidentes que há algum tempo atrás, da qual resulta que se reconhece à nossa Comissão, como aliás resulta do nosso regulamento, a competência para avaliar matéria legislativa que possa ter incidência no Estatuto dos Deputados e nas condições de exercício do mandato. Eu só tenho alguma dificuldade em fazer uma reunião com outras reuniões a decorrer em paralelo. Sendo assim, estabeleceu-se para já um gentleman agreement nessa conferência de presidentes, de que é, salvo melhor ponderação futura, nós não tomaremos iniciativa legislativa direta, mas, em razão da matéria, podemos participar em processo legislativo que esteja a decorrer noutra comissão, através da elaboração de pareceres nossos sobre matérias que consideremos pertinentes que estejam em curso noutras comissões. E, neste caso, atinentes à primeira comissão. Ora, temos duas situações. Uma que foi logo diretamente despachada pelo Sr. Presidente da Assembleia para a nossa comissão e que foi dar-nos conhecimento dos pareceres que baixaram à primeira comissão e, portanto, baixaram à nossa também para esse efeito relativamente ao chamado tema do lobby. Há um projeto de lei apresentado pelo PSD e outro pelo CDS. Estes dois projetos, portanto, poderão carecer na vertente que tem a ver com a componente do papel dos deputados alguma posição da nossa parte. Precisamos, portanto, de nomear um relator para elaborar o nosso parecer, que depois enviaremos à primeira comissão neste domínio. Nós já nomeámos até agora relatores do lado do PS e do PSD. Pergunto se dos outros grupos parlamentares presentes, neste momento só vejo o Bloco, que me faz ali um sinal de para já não, e portanto volto àqueles que têm maior representação parlamentar. Eu creio que em todo o caso os encargos do PS neste momento já têm sido maiores em matéria de distribuição. Viram para o lado do PSD, se não puder nomear já um relator, se pode assumir o compromisso de o indicar. Pode ser?
Sim. Estávamos aqui a conferenciar, precisamente porque a iniciativa sendo.
Pois, é verdade. Pois, também é verdade. Mas é que. Isto já é o...
Pode ser. Esta poderia ser aqui.
Mas o que é isto?
Ser relator desse?
Então, vir-me outra vez para o PS. PS pode indicar um relator para o lobby? Sim, será do PS e o PS indicará. Agora. Sim, para os dois diplomas. Bom, e agora temos um encargo mais complexo, também resultou dessa conferência de presidentes, que na revisão do regimento que está em curso na primeira comissão, boa parte das matérias não, mas algumas podem contender, sim ou não, ter que se ver nos conteúdos, com a natureza e com o conteúdo do mandato dos deputados. E, portanto, também ficou adquirido nessa comissão, que a primeira comissão enviava para a nossa, e o Sr. Presidente da primeira comissão já fez isso, os projetos relativos à alteração do regimento, também para termos um procedimento semelhante, avaliarmos se há algum ponto, não é obrigatório, se há algum ponto sobre o qual consideremos pertinente pronunciarmos e faloemos, ou se consideramos que não é pertinente pronunciarmos sobre qualquer dos pontos dessa matéria. E então também não o faríamos. Ficará, portanto, na nossa disponibilidade. Ora, para este efeito, há projetos de regimento, se calhar de quase todos. Nem sei bem. E aí pode ser o Bloco de Esquerda a ficar com este encargo? Não para dar parecer sobre o conteúdo dos projetos na sua integralidade, mas só detectar se há ali alguma coisa que contenda com a natureza do mandato do deputado sobre a qual valesse a pena chamarmos a atenção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, Presidente, obrigado. Invocando a qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho da Revisão do Regimento, há a reunião hoje às 18 horas e amanhã, provavelmente, na primeira comissão, já a apreciação das matérias que dizem respeito aos deputados únicos representantes de partidos. No entanto, daquilo que são os projetos apresentados, eles ou versam matérias relativas a procedimento, e no fundo procedimento legislativo, ou têm questões relativas ao funcionamento da Assembleia e, essencialmente, a quadro de intervenção parlamentar em debates e em formas de intervenção. Portanto, não sei se quando falamos de estatuto isto será enquadrável ou não, mas no limite, caso entendamos que não versa sobre a substância do conteúdo do estatuto, poderia a questão até ficar resolvida pela negativa já agora, porque parece-me que não se enquadrará necessariamente naquilo que é estatutário.
Eu preferia, apesar de tudo, que houvesse um relator que nos desse uma... Bloco de Esquerda. Portanto, regimento... É mesmo o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? Portanto, fica também esta questão apurada. E o que eu pedirei é, digamos, toda a celeridade que puder na elaboração de um parecer, para que nós possamos não vir a apresentar um parecer fora de tempo, não é? Relativamente a esta matéria.
Sim, mas para ter certeza que percebi o âmbito do meu mandato, a primeira análise é perceber se nas diversas iniciativas há ou não matéria contida com esta comissão. E só se houver é que se percebe para conceder a comissão. Caso não exista, apenas haverá uma referência aqui, aqui não existe qualquer matéria contida com esta comissão, por isso não se fará o parecer. É isto.
Ou seja, o que está a sugerir é que primeiro faria uma informação preliminar, era? Não escrita?
Se houver necessidade de desaparecer, até o final da semana, o processo será feito. A minha indicação é que até amanhã, caso não haja nenhuma informação que contenda para esta comissão, dar essa informação prévia, dizendo que, na minha opinião, não havia esse motivo para desaparecer. Acho que assim é mais simples, mais direto.
É assim. Diz o nosso regulamento, e o que diz é, citando ipsis verbis o Estatuto dos Deputados, nas competências desta Comissão, que compete à Comissão, em cumprimento do disposto na alínea L do número 1 do presente artigo, a alínea E, apreciar qualquer questão relativa ao mandato dos deputados, apreciar todas as questões relativas à natureza e âmbito do mandato dos deputados, tal como referido no artigo 1º do Estatuto dos Deputados, incluindo, quando pertinente, matérias de âmbito legislativo e regulamentar. Portanto, o que eu lhe sugiro é que, olhando para esta norma que acabei de citar e para o artigo 1º do Estatuto dos Deputados, verificar-se quanto à natureza do mandato, olhando para os projetos de revisão do regimento, lhe parece que alguma coisa possa ser relevante para efeitos da nossa apreciação. E depois veremos. Senhora Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Qual é o sentido da solicitação vinda da primeira comissão em concreto?
É essa,
E aquilo que eu tanto me percebi, o Sr. Deputado, pretende é, se houver necessidade de elaborar parecer considerando que existe matéria que contende, fará até ao final da semana. Se na análise que fizer não existir, faz uma mera informação para que se possa responder de imediato ao Sr. Presidente da Primeira Comissão. É esse o sentido, não é? Pronto. Ok. Obrigado.
E mesmo, haverá sempre utilidade no parecer, já agora, só para complementar, na medida em que o que vai ser abordado são as questões relativas aos deputados únicos representantes na reunião da Primeira Comissão, e portanto, se de análise eventual, caso se conclua que haja pertinência, haverá sempre fase posterior para serem enquadradas. Portanto, é isso, mas portanto, ele nunca fica inútil pelo facto de não ser produzido até amanhã. Era só para dar nota disso.
Chamando ainda a vossa atenção para o seguinte, foram elaboradas umas instruções que se agregaram ao formulário do preenchimento do registro de interesses dos deputados para procurar, pelo menos, facilitar a mecânica de preenchimento do registro eletrónico. Vamos ver se isso facilita, de facto, a vida a quem tem que preencher o dito registro. E também foram distribuídos já a todos os deputados, creio que sim, instruções sobre sobre os novos modos de justificação das faltas por via eletrónica, aqui também nas comissões. Portanto, só para sinalizar estes aspectos. Posto isto, iríamos então recuperar na ordem dos nossos trabalhos o ponto 3, dado que aceitámos que ele passasse à frente, que é o da informação sobre a situação da entrega e apreciação das coleções de registro de interesse. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência também daquilo que era incumbência do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, na semana passada, já no final do plenário e dentro das condições que foi possível reunir na altura, fizemos uma apreciação da metodologia a adotar depois para concluir o prazo para a entrega, se proceder à avaliação das declarações entregues, como habitualmente. A metodologia adotada foi a de remeter por PDF todas as versões impressas, extraídas do sistema em relação às declarações já entregues, para que todos os grupos parlamentares possam analisar todas elas, reservando depois para análise no grupo de trabalho aquelas que suscitarem dúvidas, ou seja, basta que um grupo parlamentar suscite alguma questão que possa estar mal preenchida ou levantar uma dúvida sobre uma incompatibilidade, para depois ela ser objeto de discussão no grupo de trabalho, preliminarmente à respectiva publicação. Algumas das questões que se tinham colocado na reunião também, entretanto, foram esclarecidas pelo Sr. Presidente na sequência do contacto que fez com o Tribunal Constitucional e, portanto, iríamos também preparar um ofício ou preparar uma informação que possa ser comunicada aos deputados com as dúvidas informáticas, entretanto, superadas e essas, portanto, na sequência daquilo que também já tinha dado nota. E, entretanto, iríamos, e provavelmente será esta semana ainda, com vista a permitir o preenchimento das questões pendentes, a procurar solucionar as cerca de 5 questões que nos surgiram de senhores deputados no momento de preenchimento, alguns dos quais têm algumas dúvidas sobre se uma determinada situação consubstancia ou não uma incompatibilidade, sem prejuízo de fazermos uma ronda pelos grupos parlamentares para concluir pela existência ou não dessa incompatibilidade, para que eles possam preencher e concluir a entrega do registro de interesses no prazo, sem prejuízo de fazer uma formalização de todos estes pareceres. Importa também dar uma resposta rápida aos senhores e senhores deputados e, portanto, no fundo também matéria que encararíamos até ao final desta semana para estar concluída. O prazo decorrerá, como referido, até ao final da próxima, até dia 25, e na sequência disso, só nessa data é que se poderá, não é começar a fazer a avaliação, porque essa já a começámos, mas estimamos que só até ao final do ano se esteja em condições de fazer o fecho da avaliação, e portanto também eu estimaria, e dentro da linha do que tem sido a prática habitual, se conseguíssemos ter todas no ar no início do ano civil, estaríamos a corresponder quase integralmente àquilo que é, aliás, teríamos um muito bom resultado face àquilo que é, muitas vezes, o tempo de espera entre a publicitação e o restante. Mas a abordagem tem sido esta de trabalhar remotamente para que todos possam ir fazendo a avaliação, reservando para a reunião do grupo de trabalho depois as questões que sobrarem. E, no fundo, eventualmente fazendo um relatório único com todas estas questões e todas as dúvidas colocadas, uma vez que este momento de apreciação inicial tem particularidades que não voltamos a encontrar depois ao longo da sessão legislativa e da legislatura, e, portanto, tentar fazer um bocadinho à semelhança do que faz a Comissão de Verificação de Poderes, um balanço global de todas as questões pendentes para, no fundo, fechar de uma forma mais célere este primeiro momento.
Sr. Deputado Coelho, me faz favor.
Se permite, muito obrigado. Acerca disto, só dizer aqui duas outras coisas que me parecem pertinentes, que é, sem prejuízo dos prazos que temos para cumprir, e sem prejuízo de ser obviamente importante que o trabalho do Grupo de Trabalho seja célere, parece-nos que é mais relevante que seja tomada, ou seja, prestada a devida atenção às questões que são colocadas e até alguns incumprimentos que estarão a ser feitos, enfim, por algum desconhecimento da complexidade da lei que temos pela frente e porque é a primeira vez que ela está a ser aplicada. Isto porque nós, por exemplo, no nosso grupo parlamentar, estamos a fazer uma espécie de uma verificação prévia, pedimos a todos, é um parecer prévio, não é? Para facilitar de algum modo o trabalho do grupo de trabalho, mas algumas das situações nós temos sugerido que sejam mesmo colocadas ao grupo de trabalho, porque é quase de fixação de jurisprudência, ou seja, é de interpretação, e algumas, imagino eu, até poderão vir aqui. É evidente que para fazermos alterações legais a questão será sempre mais complicada, mas pelo menos há muita margem para interpretação, muitas dúvidas, não é? E a mim preocupa mais a parte substantiva, ou seja, legislativa, e não tanto a parte das dificuldades informáticas, que é ser de uma forma ou de outra, lá se vão resolvendo. Ou seja, acho que, tendo em conta a complexidade do que se nos apresenta e a novidade legislativa, é mais importante que possamos ir criando jurisprudência à medida que vão surgindo dúvidas do que propriamente estarmos com a preocupação de, no início do ano, termos as respostas todas dadas. E aqui a questão nem é da publicidade. Sabemos que a partir do momento em que sejam públicas, não há dúvida alguma, à partida estão as interpretações todas tiradas, mas acho difícil que o consigamos fazer até ao início do ano, só a ver por aquilo que eu tenho visto do nosso lado, não é? Do Grupo Parlamentar do PSD.
Não há dúvida que há um prazo para cumprir e ele tem que ser cumprido. Uma coisa é apresentar-se as declarações, outra coisa é poder corrigi-las, não é? E, portanto, se houver depois necessidade de notificar alguém em relação a qualquer necessidade de correção ou declaração, isso far-se-á no desenvolvimento normal da apreciação que tem que ser feita. Também estou de acordo consigo, algumas questões que possam considerar-se mais, sensíveis ou de mais difícil interpretação legal, o grupo de trabalho deve procurar identificá-las e, sendo necessário, trazê-las à apreciação da Comissão para que se fixe um entendimento uniforme sobre elas. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, creio que ele já está nessa linha, não é? Fica registado e, sendo assim, nada mais sobre este ponto, podemos avançar. Avançamos então para o primeiro ponto. O primeiro ponto é a apreciação do parecer que está distribuído, que é da autoria do Sr. Deputado Hugo Oliveira e que foi o ponto e que foi o parecer suscitado a partir de um pedido de aclaração vindo do Sr. Secretário-Geral e depois, posteriormente, também com outros ofícios adjuvantes. Peço, portanto, ao Sr. Deputado Relator, Hugo Oliveira, o favor de apresentar o tema.
Boa tarde, Srs. Deputados. Então, Sr. Presidente, que de uma forma breve possa apresentar aqui o parecer, e eu diria que depois o parecer seguinte tem natural conexão com este também, porque é uma das entidades administrativas independentes. O Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República suscitou-nos algumas dúvidas sobre a interpretação de normas e questionou-nos sobre a incompatibilidade dos suposta incompatibilidade dos deputados e correspondente regime remuneratório aplicável quando exerçam funções em entidades administrativas independentes. Indica, Sr. Secretário-Geral, uma lista de 14 entidades. Eu diria que dessas 14 entidades, só 6 são, no nosso entender, entidades administrativas independentes. Atualmente, e à base, com base naquilo que é no Estatuto do Deputado, nenhum deputado pode integrar um órgão de entidade administrativa independente sem que se encontre em situação de incompatibilidade. Ou seja, a redação da norma da linha J do número 1 do artigo 20 e como está previsto no número 6 do artigo 20 dos deputados, a interpretação, no nosso entender, é muito simples. Só se aplica o artigo 6 do artigo do número 6 do artigo 20º aos deputados que sejam membros dos Conselhos de Fiscalização e dos órgãos de Estado externos à Assembleia da República, que sejam entidades administrativas independentes, pois, quando forem, existe uma situação de manifesta incompatibilidade e acumulação de funções. Há alguma divergência, como podem ver no parecer, sobre aquilo que é a proposta e a interpretação do seu Secretário-Geral da Assembleia da República. Nenhum deputado pode ser membro de uma entidade administrativa independente, é o que determina a linha J do número do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. Mas se um deputado for membro do Conselho de Fiscalização ou outro membro do Estado externo na Assembleia da República, que não seja entidade administrativa independente, não pode oferir remunerações certas e permanentes para o exercício dessas funções, mas tem o direito às senhas de presença por reuniões ou diligências em que participem, bem como as ajudas de custo e subsídios de deslocações nos termos da Lei Geral. Isto é o que resulta da, leitura concertada entre o disposto na linha J do número 1 e o artigo 20 no número 6 do mesmo artigo. Isto para que possa, de alguma forma, chegar àquilo que é a identificação do que é uma entidade administrativa independente. Se nós temos na Constituição, está definido pelo menos duas das entidades que são entidades administrativas independentes, depois na lei ainda temos mais algumas, na lei quadro, mais algumas entidades que estão previstas como entidades administrativas independentes, mas depois poderemos chegar relativamente às outras entidades que estão aqui previstas, a uma interpretação, e essa interpretação, que é discutível como é óbvio, no que diz respeito às outras entidades indicadas pelo seu Secretário-Geral e que, no nosso entender, em alguns casos, há incompatibilidade. E, no caso concreto, e sem querer entrar na questão do parecer seguinte, da CADA, há um caso específico, que é este, na CADA, em que a lei constituinte, e portanto o que define aquilo que é a Constituição da CADA, define que há dois deputados que são, e taxativamente, diz que são dois deputados que fazem parte da CADA. Ora, esses dois deputados, à luz daquilo que é a legislação em vigor, não podem exercer nem atualmente, nem no futuro o exercício, não podem ter o exercício do cargo. O que significa que essa lei deve ser alterada, no nosso entender, para permitir que não haja um vazio naquilo que é a composição da própria Câmara. Como digo, não somente para aquilo que é o futuro, mas aquilo que é atualmente já a composição, porque há seus deputados que estão na Câmara. Para, em termos de conclusão, eu diria que nenhum deputado pode ser membro de uma entidade administrativa independente. Se for, volto a dizer, se for membro do Conselho de Fiscalização ou outro órgão de Estado externo à Assembleia da República, que não entidade administrativa independente, não pode aferir remunerações certas e permanentes, mas tem direito às senhas de presença pelas reuniões. Isto significa que, dentro daquela lista que nos é apresentada das 14 entidades, as que são entidades administrativas independentes, no nosso entender, são Entidade Reguladora de Comunicação Social, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Comissão Nacional de Eleições, Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Procriação de Medicamento Assistida e o Conselho de Fiscalização de Base de Dados e de Perfis de ADN. E, portanto, como digo, pode haver alguma interpretação sobre algumas delas que não estão taxativamente na lei identificadas como tal, mas o que no parecer está bem patente que devem ser consideradas como tal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Está em apreciação o parecer. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Relator e agradecer o parecer que aqui nos traz relativamente a esta matéria. cuja complexidade para mim ainda não está totalmente dirimida, pelo menos em termos de estrutura jurídica em que os vários parceiros assentam. Isto porque, não subestimando obviamente aquilo que já foi a discussão aqui sobre esta matéria e a argumentação jurídica que utiliza, não é irrelevante também o facto de quer a CADA, quer o Sr. Secretário-Geral terem tido os dois o mesmo entendimento de que quando, aliás, a própria CADA até parte do princípio que a questão da incompatibilidade nem sequer se coloca. A CADA considera que não há essa incompatibilidade e a questão que suscita é meramente relativamente à remuneração, o que significa que no entendimento da CADA nem sequer suscita a questão da incompatibilidade. Indo, portanto, no sentido daquilo que foi também o entendimento do Sr. Secretário-Geral, considerando que essa incompatibilidade apenas se verifica quando há uma nomeação não decorrente da lei, ou seja, se a própria lei obriga a que seja a que sejam deputados a integrar aquela entidade administrativa independente, a lei não se aplica. E aqui eu volto à questão que já coloquei anteriormente, peço desculpa, e que tem a ver exatamente com o fundamento que está na legislação anterior e se o fundamento que está na ratio legis da atual legislação revoga ou não o entendimento anterior. Ou seja, nós, se verificarmos aquilo que a jurisprudência, a doutrina constitucional refere relativamente às entidades administrativas independentes, foca precisamente a questão de serem entidades que fogem ao controle do princípio, ainda que inseridas sistematicamente no capítulo da administração pública, fogem ao controle daquilo que é normal da atividade administrativa. Inclusivamente, e a questão não é tanto a ausência de um vínculo relativamente a quem tem a tutela da administração pública, que é o Governo, mas colocam acima de tudo a questão de saber que essas entidades também fogem àquilo que é uma função essencial do Parlamento, que é a fiscalização da atividade administrativa. Ora bem, se relativamente às demais entidades administrativas a Assembleia da República tem a função de fiscalização e pode questionar o Governo, no caso das entidades administrativas independentes, a Assembleia da República não pode questionar a tutela relativamente às entidades administrativas que estão fora da sua alçada. E a doutrina constitucional coloca a questão de, não questionando a sua independência relativamente ao Governo, suscita relativamente à Assembleia da República se não há aqui uma diminuição da função parlamentar de fiscalização de toda a atividade administrativa, na medida em que esta também acabaria por escapar ao controle parlamentar. E, portanto, tínhamos aqui entidades administrativas independentes que não só fogem ao escrutínio da tutela administrativa por decisão até constitucional, no caso da entidade reguladora para a comunicação social, mas também da própria Assembleia da República. Parece-me que o fundamento relativamente às entidades em que o legislador expressamente determinou que não seriam representantes da Assembleia da República, mas deputados da Assembleia da República, visa exatamente obstar aquilo que a doutrina constitucional vem referindo sobre a necessidade de haver, de alguma forma, um acompanhamento parlamentar da atividade dessas entidades administrativas independentes. Ou seja, quer-se manter a independência destas entidades, quer ao nível da tutela administrativa, mas relativamente àquilo que é a função fiscalizadora da Assembleia da República, o legislador considerou que nestas situações expressas, que expressou em lei, não queria... Reparem, uma coisa é a Assembleia da República nomear representantes seus para determinados órgãos, incluindo entidades administrativas independentes. Nomeia pessoas de idoneidade que entenda necessária. Outra é quando o legislador diz não é nomear representantes da Assembleia. É nomear deputados da Assembleia da República para estar nesta entidade. E aí parece-me que a intenção é de não afastar o Parlamento destas entidades, dada a matéria que tratam na sua área de competência. Ora bem, será que o legislador, ao fazer um novo estatuto, acautelou esta situação ou quis alterá-la? Ora bem, eu não tenho isso por certo. Pelo contrário, eu acho que a lei geral aqui provavelmente não quer revogar a lei especial. E quererá dizer, se a Assembleia da República pode nomear um qualquer representante, então que não nomeie um deputado. Mas quando a lei expressamente refere que tem de ser um dos seus, então parece-me que o que está em causa não é a questão da incompatibilidade da função, mas, pelo contrário, é a garantia, a continuidade da fiscalização que o Parlamento deve ter e do acompanhamento, pelo menos, que a Assembleia da República deve ter relativamente à atividade dessas entidades administrativas independentes. Acima de tudo, no caso, por exemplo, da CADA, da importância que é o acesso dos cidadãos à documentação da administração pública, retirando a Assembleia da República, retirando daqui os próprios representantes da Assembleia da República, estaríamos também a retirar o acompanhamento que nestas matérias deve ser feito pelo próprio Parlamento. Esta é a questão de fundo que eu coloco relativamente à questão e aí, para mim, põe-se a questão nestes termos. Se propõe mudar a lei da CADA para retirar de lá os deputados, eu pergunto então porque é que não alteramos esta lei para manter lá os deputados, se entendermos que a função deles é específica relativamente às demais entidades públicas administrativas independentes. Por outro lado, há sempre, enfim, a interpretação mais genérica de que o número 6 também quer, enfim, a exceção que está na linha... peço desculpa. A exceção que está ali no número 4 da linha A, conjugada com o número 6, também criaria aqui uma possibilidade de manter, e que é no fundo o entendimento que a própria CADA vem fazer, desta interpretação. Eu já não ponho só a questão desta interpretação, mas acima de tudo a questão relativamente à ratio legis que teve a lei que determina expressamente que são deputados e que esta não revogou, e o fundamento da exigência de não ser uma entidade ou um cidadão de idoneidade suficiente para representar a Assembleia da República, como é no caso do Conselho de Fiscalização, que não é obrigatório serem deputados, pode ser qualquer pessoa indicada com a idoneidade suficiente para o exercício do cargo. Mas neste caso eu receio que estejamos a afastar, que a Assembleia da República se esteja a afastar do acompanhamento de matérias que está no âmbito da sua função de fiscalização da Assembleia da República, e se não haveria por aqui uma inconstitucionalidade da restrição do direito de fiscalização da atividade administrativa. Porque se nós, por via das entidades administrativas independentes, começarmos, enfim, a proliferar as entidades administrativas independentes, à medida que elas vão sendo aumentadas, vamos restringindo a função de fiscalização da Assembleia da República. Porque se formos criando cada vez mais entidades administrativas independentes, vamos reduzindo, e é exatamente esse o sentido da doutrina constitucional, é atenção, de facto, há entidades que têm de ser reguladoras, e aí compreende-se a sua isenção relativamente à tutela da administração pública, Daí não significa que a saída da esfera da tutela da administração pública signifique a saída da esfera da fiscalização da Assembleia da República. E a função da Assembleia da República é a função de fiscalizar e acompanhar a atividade da administração pública. Se não o pode fazer por intermédio diretamente da tutela que tem a obrigação de responder perante a Assembleia, então, nas situações em que esse controle não existe, que a Assembleia o faça ou através dos seus representantes ou, no caso em que ela expressamente o previu, através dos seus próprios deputados que o legislador mandou nomear para aquelas entidades. Daí a minha preocupação relativamente ao fazermos uma leitura muito literal, uma interpretação muito literal destas normas e estejamos a retirar à Assembleia da República o poder de acompanhamento em áreas que, pelo menos, o legislador não revogou e que eu creio que se deverá questionar se é esse o sentido que, que a Assembleia da República quer, que é de deixar de fazer o acompanhamento e deixar sem fiscalização entidades que, de alguma forma, a sua atividade deve merecer a atenção da Assembleia da República. Portanto, estas minhas reservas relativamente ao parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra a mais alguém, deixa-me tentar fazer um ponto de situação ao tema e aos nossos trabalhos, dado que estamos nas 3h30 que tínhamos combinado para fazer a nossa foto de família. Em relação ao tema, para sublinhar o seguinte, nós estamos aqui numa matéria em que é relevante, sobretudo, a interpretação jurídica que fizermos das disposições legais em vigor. Portanto, não se trata, salvo melhor entendimento, de um ponto de vista de abordagem política mais assim ou mais assado. Trata-se de procurarmos todos concorrer para que a interpretação final que daqui possa resultar seja uma interpretação jurídica bastante sustentada. Eu creio que, independentemente da solução final, este parecer nos traz um grande contributo, porque é um parecer exaustivo. É um parecer que fez uma elaboração muito transversal relativamente à temática das entidades reguladoras independentes, e isso foi um grande contributo para, a meu ver, e creio que a vosso ver também, para podermos situar adequadamente a natureza do problema. Depois, independentemente do que for o apuramento final, creio que há um ponto que não registra divergência. E esse ponto, talvez valha a pena sublinhá-lo à cabeça, é de que não há aqui nenhuma divergência em relação à interpretação, de que não há, qualquer que seja a parte que ainda está aí aberto, qualquer diferença de entendimento quanto a saber-se de que não haverá percepção de nenhum vencimento paralelo ao vencimento do deputado. E que qualquer que seja a solução é apenas admissível para efeitos de ajuda de custo de reuniões e não para qualquer efeito de duplicação de vencimentos. E, portanto, isto é muito importante que fique claro, porque nisto estamos todos em convergência. E, portanto, não haverá nenhuma razão, a meu ver, de base especulativa para saber se estamos neste debate ou nesta apreciação a fazer alguma defesa de alguma solução paralela em termos remuneratórios para deputados. Não é disso que se trata, manifestamente. Trata-se, portanto, de apurar na aplicação das leis se deve prevalecer o princípio de que, havendo uma regra geral de proibição da pertença de deputados a entidades administrativas independentes, isso é absolutamente geral e, portanto, lei nova, que foi a do Estatuto, revoga lei anterior e, portanto, basicamente, creio que essa é a orientação apresentada no parecer. Ou se eu descortinei, na outra interpretação, há uma razão especial para manter a literalidade de uma pertença do deputado a determinado tipo de entidade, salvaguardando o princípio de que lei especial prevalece sobre lei geral e levando eventualmente em consideração de que, ao contrário do que pudesse parecer, a última revisão do Estatuto dos Deputados não determinou expressamente a revogação de legislação anterior especialmente aplicável. E, portanto, esta questão jurídica é uma questão que, a meu ver, não merece paixão, merece é boa reflexão. É boa reflexão entre todos nós, quer da parte do Sr. Deputado, autor do parecer, que de facto fez um trabalho notável, quer agora da parte desta apreciação. Se estiverem de acordo, dado o adiantado da hora, eu levaria esta, eu com o vosso acordo, se for o caso, levaria esta apreciação para uma próxima reunião, portanto estaríamos em fase de apreciação, suspenderíamos agora a apreciação do ponto e antes de levantarmos âncora, porque julgo que é mais fácil, deliberaríamos sobre os outros dois pontos que estão ainda presentes na nossa agenda, para poder depois dar por concluídos os nossos trabalhos de hoje, levando a continuação desta matéria para uma próxima reunião da Comissão. Esta metodologia pode ser aceita? Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Dizer o seguinte, completamente ao parecer seguinte, que é sobre a CADA, que fundo é está interligada e, portanto, não é a mesma coisa.
Então, com o vosso assentimento, Sra. Deputada Isabel...
Desculpa, Sr. Presidente, não podia também deixar, filo no início da intervenção, mas não queria deixar de referir, agradecer ao Sr. Deputado o trabalho que fez, acima de tudo, na clarificação do que são entidades administrativas independentes e essa clarificação que também nos ajuda a perceber o sentido do fundamento e alcance do legislador quando determinou, nuns casos sim, noutros casos não, porque é que fez nuns, porque é que não os fez nos outros, não é? Isso também nos ajuda, pelo menos a mim ajuda-me a tentar percepcionar porque é que não quis ninguém na Comissão Nacional das Eleições, até porque tem lá representantes de partidos que não podem ser deputados, diz expressamente, e noutros quer que sejam diretamente deputados, noutros fica ao critério da Assembleia, portanto, isto
também nos ajuda a perceber isso. Senhora deputada, podemos ficar por aqui isso, agora na argumentação, obrigado. Senhores deputados, o orçamento da Comissão, nós já aprovámos o plano de atividades, portanto o orçamento é uma decorrência desse plano de atividades, que é, aliás, muito semelhante ao de qualquer outra Comissão. Podemos dar por aprovado o projeto de orçamento da Comissão? Podemos dar por aprovado? Fica registado. Temos para aprovação a ata número 4, as anteriores já foram aprovadas. Podemos aprovar a ata número 4? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovada a ata número 4. Vamos, portanto, à nossa fotografia. Eu chamo a atenção, com particular apelo, a que amanhã temos uma reunião de mesa e de coordenadores e que temos mesmo que realizá-la e eu apelo a que possamos realizá-la no horário que está previsto. Sim. Vamos então aos espaços perdidos, tirar a nossa fotografia.